Olá, internauta ligado no Spotify do Jornal Repórter Diário. Seja bem-vinda, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast nesse dia 28 de outubro de 2020, seguindo com as sabatinas com os candidatos e candidatas a prefeito nas 7 cidades da região do ABC. E hoje entrevistamos Eduardo Casonato, da Rede Sustentabilidade, candidato a prefeito em São Caetano do Sul. Apresentação de Leandro Amaral e Carlos Carvalho, com a participação do presidente da OAB Subseção São Caetano do Sul, Dr. João Paulo Borges. Confira.
Sabatinado neste momento é o candidato Eduardo Casonato Ávila, o Casonato da Rede Natural de São Bernardo, 42 anos, advogado. Foi candidato a vereador em 2 oportunidades e tenta o comando da Prefeitura de São Caetano pela primeira vez. Terá como vice Sara Jane Zanetti, da Rede, natural de São Paulo, 50 anos, empresária, disputou o cargo da Prefeitura, o cargo de prefeito em 2016, tentou também uma vaga como deputada federal em 2018 e agora compõe a chapa pura com o Casonato. Casonato, boa noite, obrigado pela gentileza da entrevista e de imediato a primeira pergunta: se for eleito prefeito de São Caetano, qual será a sua primeira ação na prefeitura a partir de janeiro do ano que vem?
Olá, boa noite a todos, boa noite Leandro Amaral, Carlos, João, Paulo, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, agradecer aqui a Rádio ABC pela divulgação, a Ordem dos Advogados, também o jornal. Bom, também agradecer, lógico, a presença aqui online dos eleitores e munícipes da cidade, que estão interessados em saber um pouco mais da nossa proposta, conhecer um pouco mais da nossa candidatura. Bom, a primeira atitude em se tornando prefeito do Rio Grande do Sul seria averiguar a situação financeira da cidade, né? Ver todos os contratos, ver todas as entradas e saídas e chamar os vereadores e toda a equipe técnica para conversar, para formar as diretrizes de governo, passar as diretrizes de governo, então, para o mandato 2021-2024.
E chamar... Doutor João Paulo.
Boa noite, Edu, Dr. Casonato. Parabéns, primeiramente, por se colocar à disposição da sociedade como pleiteando o cargo de prefeito, cargo máximo da nossa cidade. E a minha pergunta, meu amigo, é qual você entende que é o maior desafio do futuro prefeito de São Caetano dentro do cenário da pandemia Covid-19?
Olha, em relação à pandemia, ao que aconteceu, esse problema mundial, eu creio que seja a geração de emprego e renda para os munícipes, né? Então, no tema de desenvolvimento econômico, acho que se encaixa bem isso, né? É capacitar. Primeiro, tentar trazer empresas para a cidade, de todos os segmentos, mas principalmente as de tecnologia, né, João? Hoje, tudo é tecnologia e o futuro, a curto, médio e longo prazo, com certeza a tecnologia vai estar muito presente nas nossas vidas. Também é capacitar o cidadão para poder preencher essas vagas, né? Então, é um ciclo de trazer as empresas, gerar as vagas, capacitar o cidadão para preencher essas vagas e, então, começar a girar a economia de novo. Também a estimular o microempreendedorismo, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico também vai estar cadastrando as pessoas. Eu comentei na outra entrevista que o meu objetivo é que cada CPF em idade produtiva se torne um CNPJ na cidade, né? Para estar gerando receita para eles e, lógico, impostos para a cidade. Creio que esse seja o maior desafio pós-pandemia na área econômica.
Candidato, boa noite, bem-vindo aqui ao EDTV, também boa noite ao Leandro Amaral, doutor João Paulo e aos ouvintes e internautas que estão ligados no programa. O senhor, no plano de governo, fala no comprometimento da extinção da taxa de lixo na cidade. Inclusive, o senhor chama a taxa de lixo de venda do lixo no seu plano de governo. A minha primeira pergunta em relação a esse assunto é: como acabar com a taxa do lixo sem que haja uma possibilidade da volta? Ou seja, quais são os mecanismos que serão utilizados para evitar que a taxa do lixo possa voltar no futuro, caso o senhor seja eleito prefeito?
O lixo, o IPTU, ele contempla isso, né? Tem muitas cidades que não têm a taxa do lixo. Foi criada essa taxa como uma gordura para poder destinar o lixo. Mas é só você se adaptar. Você, lógico, não dá para tirar no primeiro ano, mas você vai ser... A ideia não, o compromisso é a extinção da taxa do lixo. Tem candidato dizendo que não é possível fazer. Eu estou dizendo que é possível fazer. São Caetano tem muita gordura. Nós vamos tirar a taxa do lixo de verdade. E vamos substituir receita, nós vamos nos adequar. O IPTU está aí para isso. O IPTU contempla isso. Não é necessário mais uma taxa. Para alguns municípios, talvez não tenha tanta receita, talvez sim, mas para São Caetano, não. E principalmente da forma como foi feita, né? Você, tudo bem, você já tinha a taxa, mas ela foi retirada do cartão de IPTU, ela foi passada para a conta d'água, ou seja, se a pessoa não conseguisse pagar a conta de água, se ela não tivesse que pagar a taxa do lixo, ela não pagava a conta de água. Aí, alguns advogados, eu fiz parte, né, ingressamos com ações, com representação do Ministério Público, para conseguir separar o código de barras da conta de água. Eu, graças a Deus, a gente conseguiu isso, né? Mas, mesmo assim, a ideia é a extinção. É a extinção.
Candidato, o senhor cita entre os compromissos públicos do seu programa de governo tornar a cidade uma mini Suíça brasileira. O que o senhor quer dizer exatamente com mini Suíça brasileira?
A Suíça tem vários índices sociais invejáveis, mortalidade, escolaridade, tempo na escola, permanência na escola. Então, mesmo São Caetano sendo uma grande cidade, uma cidade com índices avançados, tendo em vista o país, tendo em vista o Brasil, a gente quer avançar muito mais, até por conta do tamanho do território e da arrecadação. Dá para avançar muito mais. Dá para ser, por exemplo, uma Suíça brasileira. Em todos os aspectos, na saúde, na educação, você consegue atingir níveis de próximos à excelência. É possível isso. Nós vamos conseguir.
Doutor João Paulo.
Candidato, você falou que grande desafio vai ser a geração de emprego e a questão da circulação de QIs, capacitação. E qual é a principal proposta nesse sentido da geração de empregos, de trazer novas receitas para a cidade?
Então, a gente vai buscar todas as... Primeiro, a vocação da cidade está deixando de ser industrial, né? As indústrias estão no mundo todo estão perdendo vagas, né? Em São Caetano não é diferente. Então, é buscar as empresas. Trazendo as empresas, a gente quer que os trabalhadores sejam daqui. Para isso, temos que capacitar. E para capacitar, você tem que ter as estruturas. Nós temos uma universidade, São Caetano do Sul, a USCS. Nós temos, em segundo grau, nós temos o Alcina, por exemplo, temos o George Street, a ET, mais alguma outra que a gente possa estar criando. Então, é isso. É fomentar, através da capacitação, através dessas instituições de ensino, trazer as empresas e falar, vocês podem vir para cá e a mão de obra está aqui. Até te dou a invenção para você vir, mas você vai ter uma cota de contratação de mão de obra da cidade. A ideia é que o dinheiro fique na cidade, né? De todas as formas.
Candidato, aproveitando que o senhor, no meio da resposta, falou sobre educação, no plano de governo está colocada aqui a ampliação do ensino em tempo integral. De que forma seria feita essa ampliação? Seria com a construção de mais locais? Seria com a modernização das atuais escolas? Com parcerias com a iniciativa privada? Qual que é o objetivo do seu mandato, caso seja eleito, na ampliação do ensino em tempo integral?
Nessa questão específica, eu não faria parceria com a iniciativa privada, não. Seria adaptação dos prédios que já existem, e se houver demanda de construção de novos, que seja feito. Não digo construção, tem tanto prédio vazio por aí, parado, que é muito mais barato locar do que construir, né? O pessoal gosta de construir e colocar a plaquinha com o nome, né? Dizendo que fez. A gente não tem esse ego, não tem essa vaidade, a gente quer resolver o problema. Então, esse período integral seria, primeiro, para ajudar as famílias, as mães, que às vezes vão trabalhar, os pais, e aquela criança, ou até o adolescente, ele vai para a escola de manhã, vai para a escola à tarde, e fica com meio período ocioso, né? A gente não quer isso. A gente quer que ele fique na escola. A escola, ela capacita para o trabalho, ela forma o cidadão. Então, quanto mais tempo ficar na escola, melhor. Nós temos uma ideia de um projeto chamado Cidadão Consciente, que ele insere na grade extracurricular algumas noções básicas de direito, contabilidade, de economia, enfim, diversos temas que são bons para o cidadão, para a formação dele, né? Para a formação intelectual dele, para ele que seja um cidadão crítico, né? E também para a formação para o mercado de trabalho.
Candidato, na parte de cultura e lazer, o senhor propõe a criação de 3 parques. O senhor cita o Parque Japonês no Parque Ecológico, o Centro de Tradição Nordestina no Parque Boa Vista e o Planetário ali naquele espaço em frente ao Chico Mendes. Qual seria o recurso para a criação desses parques? E isso seria logo no começo da gestão?
Não, teremos que fazer... A gente tem a ideia de criar, mas vamos perseguir esse objetivo. Se está na carta programa, é compromisso nosso. O modelo tem que ser estudado. Se der para ser junto com a iniciativa privada, lógico, você não olha tanto os parques públicos. Dá para fazer. Inclusive, também, além disso aí, vou falar, parques educativos, como se fosse o Sabina de Santo André, como se fosse o Catavento de São Paulo, a gente vai fazer. Preferência para iniciativa privada, mas se não der, vamos procurar fazer com recurso público, com certeza.
Doutor João Paulo.
Candidato, numa das suas propostas, eu vejo sua preocupação muito com a questão da defesa animal e no sentido dos animais, não só os domésticos, né, mas cachorros, gatos. Quais são as principais propostas nesse sentido, isso, já que hoje é uma demanda grande, né, uma preocupação muito grande dos próprios munícipes?
Cada vez mais o ser humano tem se apegado aos animais de estimação, né, por diversos fatores. Eu amo muito animais, família, enfim, e as pessoas cada vez mais, né? E você vê que tem muitas pessoas ainda que são cruéis com eles, né? Então, a gente quer criar um disque denúncia de maus-tratos, porque tem muito maus-tratos. A gente gostaria de ter um centro de castração, ou então parceria com as veterinárias locais para fazer castração de animais abandonados, animais de rua, né, para não ficar infestado. Por exemplo, o gato. O gato, quando dá cria, ele vai infestando. Acaba sendo uma infestação. Tadinho, né? Não tem culpa. Então, a gente quer castrar esses animais. A gente quer fazer um hospital veterinário público para poder ajudar a população aqui de São Caetano mais carente. Enfim, a microchipagem, tem o projeto da moeda PET, que as pessoas vão trazendo os recicláveis e retornam como se fosse um dinheirinho PET para trocar por rações nas lojas conveniadas da cidade. Tem diversas ideias para os animais. Pode ter certeza que eles terão grande prioridade nesse governo.
Candidato, seguindo ainda nessa linha, outra proposta na questão da sustentabilidade é conceder o IPTU ecológico, que são descontos do IPTU para as pessoas que adotarem medidas ecológicas em suas casas e empresas, gerando economia para o munícipe e empresas, trazendo grandes sonhos para a cidade, por exemplo, captação de água e chuva e energia solar. Levando em conta a crise econômica que vivemos e que deve prosseguir no primeiro ano de mandato, é possível fazer isso ainda no primeiro ano ou vai ser algo que vai ter que ser pensado a partir de um possível segundo ano de mandato?
Não, dá para fazer. A lei vai ser aprovada no primeiro ano, espero, né? Conversar com os vereadores, né? É aprovada no primeiro ano e as pessoas vão se adaptando. Se hoje eu não tenho condição de fazer, pode ser que ano que vem eu tenha. Agora, uma obra nova, para ser aprovada, se a pessoa já está construindo, nós vamos passar para ela um script para ela ter esse desconto. Olha, se você fizer a captação de água do seu telhado, se você... para a energia solar, dentre outras providências, você vai ter seu desconto no IPTU. Se o IPTU era para ser X, vai ser Y. E assim vai. Essa questão da captação da água da chuva é importante para duas coisas, tanto para essa parte ambiental, quanto para a questão das enchentes. Né? A gente tem isso na nossa proposta, não sei se vocês vão abordar aqui, mas a gente tem isso muito, muito claro como uma grande ajuda para poder acabar com as enchentes da cidade.
Candidato, o senhor fala também de revogar a lei Cidade Limpa e criar uma lei mais flexível aos comerciantes. Na sua avaliação, quais seriam esses itens que deveriam ser flexibilizados?
Olha, isso tem que ser debatido com os comerciantes, mas de pronto eu posso te falar que é a questão da propaganda deles, né? Você não tem o poder de outdoor na cidade, é muito limitada a questão da propaganda individual na loja. Isso tudo bem, estava bagunçado, podia até estar. Mas isso tinha que ser feito uma construção junto à associação comercial. Isso não é assim. Você não pega uma coisa dessa e simplesmente dá uma canetada e põe goela abaixo para um setor econômico da cidade. Isso tinha que ser feito conversando com eles, através de associações, né, no caso da associação comercial, de representantes, enfim. Vai ser revogada. De cara vai ser revogada e vai ser construída uma nova lei. Um pouco mais branda, ouvindo os comerciantes, é claro.
Doutor João Paulo?
Candidato, na questão até de sustentabilidade, né, questão que o próprio partido traz, acho que você deve ter no plano de governo também algumas questões ligadas à mobilidade urbana. Qual a questão ligada à mobilidade urbana que você acha essencial e está no seu plano de governo?
Olha, a mobilidade, eu sei que eu vivo São Caetano desde acordo, durmo, almoço São Caetano, então a gente anda para baixo para cima e vê os gargalos, né? Eu acho que a gente tinha que pensar na micromobilidade, agora a questão de patinete elétrico, bicicleta elétrica, as motinhas elétricas, que vai muito bem, flui muito bem. A cidade tem que pensar nessa infraestrutura, tem que também aumentar a ciclovia, ciclofaixa, enfim. Eu pensei também, junto com a equipe, estávamos pensando, falando, o que mais faz o gargalo da cidade? Né? Da cidade, todas as cidades. A questão das escolas. Ou, de repente, aumentar o número de vans, conversar com as escolas, ou através de lei, que as escolas particulares têm um mínimo, um X de alunos que vêm com vans, porque cada van você pode tirar, sei lá, 10, 15 carros da rua, ou a prefeitura aumenta a oferta do auxílio, né? Enfim, temos que pensar. Mas a mobilidade é complicada na cidade. E a questão também dos bolsões subterrâneos, né? A gente quer colocar aqui nas áreas comerciais, todas as áreas comerciais seriam como se tivesse um boulevard, né? Para ficar mais aconchegante, prioritariamente só o trânsito de pedestres, né? E por baixo, os bolsões subterrâneos, as pessoas pararem o carro e, num segundo momento, por que não, até uma ligação entre eles. São Caetano não comporta mais crescimento vertical, não comporta mais. Agora as coisas têm que passar a ficar um pouquinho mais, tem que ser subterrâneas. E a primeira delas seria os estacionamentos.
Seguindo na linha da pergunta do Dr. João Paulo, no plano de governo fala em modernizar os acessos à estação ferroviária, com a instalação de escadas rolantes e rampas ou elevadores para os habitantes com necessidades especiais e idosos, além de outras situações. A ideia é fazer isso em conjunto com o planejamento da CPTM, que já pensa na modernização da estação, ou vai ser algo à parte e aí quando a CPTM fizer as mudanças necessárias, ela fará já em cima do que a prefeitura já fez?
Carlos, eu só preciso ver a questão legal da coisa. Eu não vou ficar esperando o Estado, eu não vou ficar esperando o governo federal. São Caetano tem dinheiro, lógico, que se for, é muito bem-vindo o dinheiro, é muito bem-vindo. Mas, por exemplo, até agora ninguém fez. Quantos anos tem a estação lá? Se a desculpa é esperar dinheiro do governo do Estado ou do governo federal, eu não vou deixar mais o município ficar sofrendo por causa disso, se a gente tem o dinheiro. A gente vai fazer, vai entrar no nosso cronograma. Vamos buscar? Vai ter um departamento que vai buscar recursos do governo federal, vai apresentar projeto do governo estadual? Vai buscar. Deu certo? Ótimo. Deu errado? A gente vai fazer do mesmo jeito. Nós vamos fazer. É uma vergonha aquela estação. É uma vergonha.
Candidato, também no programa de governo, o senhor propõe a transferência do pesqueiro ali localizado no Bosque do Povo para a Chácara dos Engenheiros e fala que no Bosque do Povo vai ser criado, ali o senhor propõe a criação de moradias populares. A ideia é acabar o Bosque do Povo no conceito que tem hoje e ali ele ser todo ocupado por moradias populares, é isso?
Leandro, isso foi colocado, isso era para ter sido retirado do plano de governo e não deu tempo, acabou passando. A gente desistiu dessa ideia. O Bosque do Povo continua lá.
Aí o pesqueiro também?
É pesqueiro também, continua lá.
Ah, então perfeito. Perfeito. Então, só aproveitando o gancho.
Não deu tempo de tirar.
Então, isso foi extinto. Um outro detalhe. O senhor fala de reverter o valor da Zona Azul em São Caetano. Primeiro, qual que é o valor que o senhor considera ideal? O senhor fala até fracionar e não só hora cheia. E o senhor coloca aqui futuro parquímetro. Em que momento o senhor pretende instalar o parquímetro e de que forma será esse sistema em São Caetano?
Acabando o contrato da Zona Azul, não será renovado. Não será renovado, nós já vamos preparar esse modelo parquímetro ou algum outro modelo mais moderno que tem, que eu desconheço, no momento eu conheço o parquímetro. E a hora paga seria a cada 15 minutos, a cada 10 minutos, né? E também por aplicativo, enfim. E quem tem que cuidar disso são os comerciantes, né? A prefeitura, lógico, vai supervisionar, vai ter uma comissão, vai estar junto. Mas isso tem que ser revertido para eles. De qual forma? Os comerciantes vão dizer. Eles vão dizer. Cria-se um fundo aí, gerido por eles, e com a supervisão nossa, e reverte para eles. Eu só acho um absurdo você ter isso aí voltado somente a um particular. Nada contra quem dono da empresa, pelo amor de Deus, mas tem que ter cunho social, tem que reverter para os comerciantes, e hoje reverte para uma das pessoas que são donos da empresa. Está errado.
Doutor João Paulo.
Candidato, qual vai ser a importância ou qual a participação da sociedade civil no seu governo, né, no trabalho junto ao seu governo, levando propostas, qual a ideia sua e da vice-prefeita Sarajane, nesse sentido, a participação da sociedade civil na sua atuação como prefeito?
Ah, total, né? A gente já faz isso, lógico, no modelo bem menor, mas a gente já faz isso onde a gente passa já administrando, né? Se você não ouve as pessoas, se você não ouve os grupos, você governa sozinho, o seu governo acaba ficando deficiente, acaba ficando autoritário, né? Uma coisa de cima para baixo, não é horizontal. Então, a ideia é ouvir. Quanto mais debate, melhor. Lógico, a decisão final acaba sendo nossa. É pela responsabilidade, né? Mas quanto mais pessoas falarem, quanto mais você debater um assunto, melhor ele fica, mais apurado ele fica. A gente já faz esse modelo, a gente não vai sair disso. Só vai aumentar o nível, que agora vai ser via prefeitura.
É, ainda seguindo nessa linha, o senhor fala na questão de organizar plebiscitos virtuais para a manifestação da população, nunca deixando de ouvir, assim, suas vontades e anseios. Mas como seriam esses plebiscitos? Em que áreas, em que situações haveria essa consulta popular virtual em São Caetano, caso
o senhor vença? Por exemplo, a gente tem um projeto chamado Morada Feliz, que é erradicação de cortiços sem prejudicar os moradores. É um projeto muito bonito, resumidamente, para vocês entenderem. Ele pega uns terrenos que vocês não poderiam estar fazendo prédios, você faz lá, você autorizaria, né? Faz um cadastro de todos os da cidade, um rol taxativo na lei, aquelas inscrições municipais, você autoriza eles fazerem prédios com medidas menores, e aí substitui fazer apartamentos de 30, 40 metros quadrados para abrigar essas pessoas, e elas pagam aluguel desses espaços, né? Resumidamente. Então, é um projeto polêmico, é um projeto que a cidade demanda, a cidade pede essa questão da erradicação de cortiços, mas não é tão simples. A gente faria um plebiscito. Olha, pessoal, o que vocês acham disso? Vamos fazer isso? Porque o peso não fica só em cima do prefeito e dos vereadores. É a cidade toda que quer. Ela quer esse modelo. Não quer esse modelo? Qual o modelo sugerido? Próximo modelo sugerido. Então, vamos partir para essa votação agora. E assim vai. Eu acho que é importante a participação popular. Quanto mais a gente fomentar a participação popular, melhor é para a cidade. O pessoal tem que entender que a política não é um problema do político. É um problema de todos. Quanto mais participação, melhor.
Candidato, o senhor fala também no programa de governo da construção de um crematório municipal e de uma usina de lixo para gerar energia. De onde viria o recurso para essas construções? Qual que é o modelo que o senhor imagina para tirar essas propostas do papel?
Crematório pode ser, tanto o crematório quanto a usina, pode ser parceria público-privada, pode ser consórcio de cidades, dá para escolher se a usina for muito... Eu estava vendo esses dias uns modelos aqui no interior, a gente precisa ver a demanda do lixo de São Caetano, mas se não der para construir São Caetano, a gente constrói em um outro lugar, com consórcio, via consórcio intermunicipal, por exemplo, por que não?
Pode ser. Você já tem local?
Não, olha, são cidades grandes, tem São Bernardo, Santo André, tem próprio Mauá, São Caetano é pequeno, mas depende do tamanho. Precisa fazer um estudo, falar, São Caetano precisa do espaço X para fazer. É possível? Tem espaço? Fazendo São Caetano, não dependemos de ninguém. Não é possível? Vamos ver que cidade mais tem interesse do ABC, vamos fazer junto. Sem problemas. É o futuro. É o futuro.
Doutor João Paulo.
Candidato, mudando um pouco de assunto, na questão de segurança, qual a ideia de trazer essa sensação de segurança, investimento também na Guarda Civil e também em tecnologia na área de segurança? Qual a proposta do candidato?
Então, a área de segurança é uma área delicada, né? A gente quer implementar tudo que for do mais tecnologia de ponta possível, né? A gente tem um projeto chamado Muralha Digital, onde você tem as câmeras com reconhecimento facial, as câmeras públicas, interligadas às câmeras particulares, para fazer como se fosse uma espécie de Big Brother na cidade. Né? Câmeras com leituras de placa, como se fosse aquela de rodízio, mas ela vai estar fazendo leitura de placa de carros roubados, furtados, com problema, enfim. Né? É transformar São Caetano numa bolha. Entrou aqui com problema, você vai ser detectado, seja através da sua face, seja através da placa do seu veículo, né? Enfim, é outra coisa que a gente quer trabalhar, é o plano de carreira dos GCMs, né? Já merecido, faz tempo que eles pleiteiam isso, né? A gente quer deixar ele redondo, ouvindo eles. Eu, na época do ex-governante que eu acabei ajudando, a gente já tentou intermediar isso, não fomos bem aceitos, enfim. Isso é fundamental, né? É fundamental valorizar a profissão. Outra coisa, drones, né? Os drones ajudariam muito a identificação de criminosos, e já tem uma central, né? Eles seriam adaptados a essa central e ajudariam muito na questão da segurança.
Candidato, o senhor no plano de governo cita duas situações que são correlatas, uma é a revogação da lei Cidade Limpa e a criação de nova lei mais ampla, com critérios mais flexíveis para os comerciantes. Na sequência, o senhor fala do projeto Comércio Futurista, com a criação de lei que autoriza a implantação de grandes painéis de LED nos prédios e casas comerciais, tendo como pré-requisito o uso de fonte solar, dando ar futurista e estimulando o comércio 24 horas nas avenidas Goiás e Guido Aliberti, inspirado na Times Square, Nova York, né, e em Dubai. Como é que funcionaria esse projeto? E se o senhor não considera que isso, de algum modo, pode até incomodar os moradores ali do entorno? Como é que seria feito isso para tentar equilibrar esses pontos?
Não só em todos os locais, né? Só em avenidas mais de fluxo rápido, que é a Avenida Goiás, a Avenida Liberty. Na Kennedy, por exemplo, não daria certo. A ideia é deixá-la mais aconchegante. A Goiás é mais fluxo, né? Então, lá comportaria. Na Guida Liberty, a gente quer deixá-la ela muito mais iluminada, que a gente quer tentar ver se consegue avançar o comércio para lá. Então, também caberia. Eu não vejo algum outro local que caberia, não. Mas na Avenida Goiás e na Avenida Guida Liberty, é isso sim, com certeza.
O senhor falou há pouco sobre as enchentes. O que o senhor propõe para minimizar o problema das enchentes na cidade?
Olha, primeiro precisaria ter uma equipe para fazer um estudo, ver exatamente qual que é o excedente metros cúbicos, né? Mas de pronto, sem fazer qualquer estudo técnico, a gente não tem equipe suficiente para isso, né? Estamos ainda na máquina, né? Se tiver, é muito mais fácil, mas de pronto eu te digo o seguinte, jardins de chuva por toda a cidade, principalmente nas áreas que dão alagamento, né? E também fazer uma lei, que aos poucos as pessoas vão se adaptando, é claro, e cada casa consiga captar um pouco de água, asilo do comércio, por exemplo, eu construo um prédio comercial por tempo. O prédio comercial tem uma lei que fala o seguinte, você tem que captar X litros de água, depende da metragem construída, para você não dispersar naquele momento, você esperar a chuva passar e então dispersar. Se cada casa tivesse isso, lógico que a gente sabe que não é fácil, você fazer com incentivo fiscal, para novos projetos, para aprovar tem que ter isso, para as casas antigas, as pessoas têm um prazo para ir se adaptando, conseguiu seguir o perfil da prefeitura que vai estar pronto, para fazer custa X, então a gente vai dar esse X de desconto de IPTU, eu acho que a gente consegue fazer isso sim, e dá uma boa melhorada. E se não, na fundação também, com certeza, ali, acho que, pelo que a gente falou, conversando aí com moradores e tal, a parte que mais crítica ali é no clube fundação, né? Então faria ali por baixo, né? Se não, sem ficar alto, né? Subterrâneo, para não ficar aquela construção feia, para não desvalorizar o bairro, né? E se for possível também na parte contaminada da fundação, se os estudos indicarem que ali também funcionaria, também faremos, sem problema.
Doutor João Paulo.
Candidato, na questão da área da saúde, nós vimos aí na Covid os atendimentos que nós tivemos, né, todo o aparato que foi realizado, mas qual é a visão do candidato e da rede de estabilidade São Caetano, o que ela precisa, o que seria necessário de reformulação ou de novo formato da saúde de São Caetano?
Não, acho que a saúde de São Caetano, ela, lógico que ela não é ideal, mas ela vai bem, ela vai bem. Poderia ser melhor? Poderia. Em relação à pandemia, acho que foi feito um bom trabalho. Foi feito um bom trabalho pela cidade, né? Agora, temos gargalos, né? Nós temos alguns gargalos, por exemplo, a questão de exames, procedimentos, enfim. Então, a gente gostaria de estar fazendo, no primeiro momento, para poder sanar o problema, de forma provisória, fazer uma parceria com clínicas, com instituições privadas, para tirar a demanda excedente, tirar o gargalo, e aí sim verificar qual que é realmente a nossa demanda. Quer dizer, qual estrutura, estruturalmente, quanto a gente precisa aumentar? Tendo esse estudo, a gente aumentaria. E não dá para você ficar numa fila esperando 7, 8 meses, por mais que em outros lugares você espere 3 anos, São Caetano só se compara com São Caetano mesmo. Não dá para você comparar São Caetano com Bernardo, com São Paulo. Mas mesmo assim, é tempo. Para quem não tem um plano de saúde, é tempo. Então você precisa melhorar isso. Então, num primeiro momento, parceria com a iniciativa privada para tirar os gargalos, mutirão de exame, de consultas, de procedimentos, e depois, sabendo exatamente qual a demanda da cidade, adaptar a estrutura. São Caetano tem dinheiro para isso, dá para fazer.
Candidato Eduardo Casonato, já estamos aqui com o tempo praticamente esgotado, por isso quero agradecer a gentileza e deixar esses 2 minutos para suas considerações finais. Por favor, candidato.
Bom, eu só tenho a agradecer a vocês o convite, agradecer a você, munícipe, ele seja eleitor ou não, está disponibilizando o seu tempo para nos ouvir, e te dizer que essa vontade de ser prefeito, ela não vem de hoje, ela não é de agora, é uma vontade real, verdadeira, de estar melhorando a cidade de São Caetano. Eu sempre, desde jovem, em todos os lugares que a gente passou, na escola a gente foi representante de sala porque queria melhorar as condições de aula. Na faculdade, a gente foi representante dos alunos, que queria melhorar o curso de direito, e assim vai. Eu, o condomínio que a gente mora, a gente acabou saindo do síndico para melhorar o condomínio. E agora a gente quer ser prefeito para melhorar a cidade. Cidade que eu nasci. Eu só nasci em São Bernardo. Sou de São Bernardo por um dia. Eu vim morar aqui no meu dia de vida. Então, a gente quer melhorar a cidade que mora desde que nasceu, a cidade que vive minha família, a cidade que viverão meus filhos e meus netos, provavelmente, e a cidade que eu escolhi para mim, é a cidade que a gente tanto ama. Espero que você possa confiar na gente, analise o nosso currículo, nossas propostas. Se você sentir segurança, por favor, dia 15, não dê somente só o seu voto, nos dê o seu apoio. Muito obrigado.
Muito bem, este foi Eduardo Casonato, da Rede Sustentabilidade, candidato a prefeito em São Caetano do Sul. Mais informações no site repórterdiario.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima!